Glórias ao Senhor. O texto que é base e que nós usamos para essa festa, para esse novo tempo da IBVA, é o texto que está lá no Salmo 107, versículo 24. Vamos colocar na tela aí a versão que eu escolhi para usar aqui nessa noite, para a gente encerrar essa festa com essa mensagem no coração. A nova versão transformadora, Salmo 107, versículo 23 e 24. Se você não tinha marcado ainda na sua Bíblia, pois bem, marque. Que daqui para frente nós vamos falar muito sobre isso. O texto é uma alegoria para nós, na nossa visão, e a gente faz uma analogia dessa realidade que até hoje acontece no mundo. Os grandes navegadores na história, no milênio passado, foram desbravadores, descobriram terras. O Brasil foi descoberto no século XVI, exatamente porque navegadores aceitaram o desafio de encarar as águas profundas e em mares que eles nunca tinham ido, sem saber o que iriam encontrar pela frente. E o texto diz: viajaram pelo mundo em navios, percorreram as rotas comerciais dos mares. Também eles viram as obras do Senhor e suas maravilhas nas águas mais profundas. Feche seus olhos para orar. Peça a Deus: Senhor, me mostra as tuas maravilhas nos lugares mais profundos da tua glória. Senhor, eu quero viver um novo tempo de experiências contigo como eu nunca vivi. Senhor, nós queremos, como igreja, trilhar, Senhor, rotas que nós nunca usamos anteriormente, para chegar nos lugares onde o Senhor está fazendo milagres, maravilhas, onde o Senhor quer operar coisas tremendas. Eis aqui uma igreja, Senhor, disponível. O Senhor sempre falou: dispõe-te, dispõe-te. Estamos dizendo: Senhor, estamos disponíveis e dispostos a alcançar outras águas e mais longe aonde o Senhor nos enviar, em nome de Jesus. Tem outro versículo que eu queria citar no Salmo 111, o verso 2, aí já numa outra tradução, Almeida Fiel, Corrigida Fiel, ele diz assim: grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Vamos dizer juntos? Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Esse versículo diz que Deus faz grandes obras e fala de pessoas que procuram essas obras para desfrutar de realização de prazer. É um tipo de gente, é um tipo de pessoa que tem propósito diferente da maioria das pessoas na vida. Na vigília de sexta-feira, que foi uma apoteose, que Deus derramou unção de alegria. Até quem não costuma ficar dando risada e pulando de alegria não conseguiu resistir. O Senhor nos visitou aqui com transbordamento de alegria na vigília. E na vigília eu fiz um desafio e convoquei navegadores para irem conosco nessas viagens, nessas rotas novas. Para uma igreja que está com a experiência que a IBVA tem, para uma igreja que chegou onde chegou, nós precisamos alcançar mais. Nós podemos ir mais longe. Em 25 anos, nós já emancipamos 7 filhas, igrejas filhas aqui na nossa região. Nós abrimos igreja na Europa, na Polônia. Nós ajudamos a abrir igreja na Espanha. Nós ajudamos igreja na França. Nós abrimos igreja em Cabo Verde, na África. Está funcionando até hoje. Tem gente que não sabe disso. Hoje nós temos duas igrejas plantadas no sertão e vamos construir essas igrejas, porque estão funcionando em locais ainda adaptados. E eles estão, inclusive, participando conosco lá em Umburanas e Orolândia. Deus abençoe nossas igrejas lá no sertão. Mas nós fizemos muito mais do que isso, porque começamos a mandar missionários para o mundo. Hoje nós temos gente nos Estados Unidos, nós temos gente na Tailândia, nós temos 5 igrejas funcionando na Índia, a partir de um casal lindo e maravilhoso de missionários que estão lá da nossa igreja. 12 anos trabalhando lá. Fizemos coisas fantásticas, guiados pelo Senhor para alcançar objetivos claros, determinados por Deus, porque Deus fala nessa igreja. Deus dirige os nossos passos. Eu fico muito confortável e seguro, em paz, porque não sou eu. Eu tenho certeza disso. É um Deus maravilhoso que nos usa e tem usado pessoas aqui. Vocês, né, não tem como saber tudo o que acontece. Um dos grandes privilégios da gente ser pastor na igreja é que a gente consegue ver e participar muito mais, de muito mais coisas do que todos da igreja. E eu sou testemunha de como Deus trabalha e fala nessa igreja. E quando a gente olha para esse texto, o primeiro texto que nós lemos, pode colocar na tela aí de novo, falando das águas profundas. Quando a gente olha para esse texto, a gente precisa pensar o seguinte: Deus está nos chamando para encontrar as novas maravilhas que Ele tem para nós. Como eu disse na vigília, eu convoquei pessoas para saírem para esse ambiente. É claro que quando nós falamos de sair para águas profundas que nós não conhecemos, a primeira coisa que passa na cabeça de muita gente é a dúvida, o medo, a preocupação, dizendo: para onde é que eu vou? Para onde é que nós vamos? O que que nós vamos fazer? O que que isso vai pesar na minha vida? Quantas mudanças? Eu sei, é verdade. Nós gostamos muito mais do ambiente confortável e seguro que a gente controla, que a gente conhece, que a gente sabe o que está acontecendo. Mas o Senhor está nos desafiando para ir para um ambiente que nós não dominamos, não controlamos, não conhecemos. Por isso que nós precisamos de navegadores corajosos. Precisamos de homens e mulheres corajosos, que não tenham medo de nada, que estejam seguros no Senhor para fazer essa obra. São obras maiores, são obras impactantes, são coisas que a gente nem imagina. Muitas delas, nós já sabemos o que fazer, mas o principal é pensar o seguinte: se Deus está chamando essa igreja para esse caminho, para esse tempo, aquelas pessoas que não querem ou que não se enquadram numa visão de confiança em Deus e de partir para o inesperado, de partir para um ambiente que a gente não sabe o que será. O nosso maior exemplo na Bíblia, no Antigo Testamento, foi de Abraão. Porque Deus diz: sai da sua terra, da sua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Deus não deu o localizador. Deus disse que ele ia saber depois. Ele saiu sem saber para onde. Nosso maior exemplo no Novo Testamento é o próprio Jesus, que saiu da sua glória para pisar aqui nesta terra e se tornar um de nós, para ser o homem perfeito e dar o exemplo de que, debaixo da graça de Deus, sob o controle do Espírito Santo, um ser humano pode se tornar santo, agradável a Deus e pode ter comunhão com Ele. Jesus deixou lá o seu conforto e veio para cá e pisou nessa terra. Imagine alguém que vivia na graduação, no nível, no padrão do céu, e ter que descer para viver no nível do padrão da terra. Você imagina quanto Jesus desceu? Ele fez porque nos amou. Quem é que dá glória a Deus por isso? Então, por que que nós agora não podemos fazer as mesmas coisas? Por que que nós não podemos sair e fazer o que o Senhor está nos chamando para fazer? O que que nos impede? A gente precisa de uma motivação principal, que para mim é crucial. O outro versículo, ele fala disso, do Salmo 111, verso 2. Deus quer e Ele vai fazer obras maiores ainda. Pode colocar para mim aí o próximo versículo. Ele quer fazer obras maiores ainda, mas Ele precisa de gente que tenha prazer nas obras dEle. Infelizmente o mundo, e inclusive o pós-pandemia, já existe até uma projeção de que as pessoas no pós-pandemia, quando se sentirem totalmente liberadas, elas vão extravasar para o lado ruim. Eu não quero nem falar disso, eu não quero pensar em coisa ruim. Mas Deus está procurando pessoas que estejam fazendo uma projeção de coisas maiores ainda que venham do alto para nós. E são essas pessoas que têm um conceito diferente de prazer. São pessoas que colocam a visão das coisas celestiais como as coisas mais importantes que elas estão buscando. Não é o dinheiro, não é a autorrealização, não é o casamento, não é a formação de família. Tudo isso é lícito, não estou negando. Mas na nossa escala de valores, nós precisamos de algo que seja muito maior, empolgante, estimulante, que esteja falando mais alto do que qualquer outra coisa. Eu quero ver as grandes obras do Senhor. Para a gente querer ter esse prazer, a gente precisa retirar do nosso coração todo o lixo, impurezas que esse mundo tem colocado e tem deixado, e que as pessoas têm se deixado atrair, tendo prazer em coisas muito menores. E é lícito a gente ter prazer, a gente curtir as coisas da vida, mas tem pessoas que estão colocando isso como prioridades variadas de todos os tipos. Tem gente que prefere uma mesa de restaurante do que um tempo de culto. Tem gente que está preferindo horas numa maratona de séries do que um tempo de oração. Tem gente que está trocando os irmãos pelos amigos, que não tem vínculo espiritual. E o Senhor está precisando de gente que seja apaixonada por coisas grandes que o Senhor faz. Então a gente precisa limpar o coração e encher o nosso coração de paixão pelas coisas grandes de Deus. Eu quero, na minha geração, nos meus dias, como diz o Salmo 24, eu quero ser a geração daqueles que buscam, daqueles que servem, daqueles que não medem esforços para ver o reino de Deus se estabelecer. Então tudo da minha vida, tudo que eu tenho, os meus filhos, você está disposto a dedicar os seus filhos ao Senhor e dizer: Senhor, que sejam instrumentos do Senhor aonde o Senhor levar. Como eu preguei ontem aqui na consagração de pastores, Deus disse sobre Paulo: ele é um instrumento escolhido. Deus escolhe instrumentos e tem pessoas recolhendo e guardando instrumentos. Quando Deus está dizendo: me dê os instrumentos, tem algumas pessoas da igreja que são peças chaves para isso. Então a gente precisa ir, a gente precisa sair. Será que eu posso confiar? Será que eu posso viver essa experiência de verdade? Estou lembrando do profeta Jonas, que ele entrou no navio para viajar numa rota que ele achava que devia ir. E ele estava no navio nessa visão de alcançar os mares, águas profundas, mas sabe para onde é que ele estava indo? Para o lugar da desobediência. Sabe por quê? Porque ele tinha uma expectativa errada. Ele queria que Deus destruísse o povo de Nínive, quando Deus disse: dispõe-te, olha aí o dispor, dispõe-te e vai a Nínive, e diga para Nínive que a situação está grave, eles precisam mudar o caminho, senão virá destruição. Ele, em silêncio, entrou no navio e foi embora, numa viagem para outro rumo, bem longe de Nínive, em desobediência a Deus. Todo mundo conhece a história de Jonas. E lá na oração dele, dentro daquele peixe, no abismo, e eu quero dizer para vocês, que se a gente, como igreja, como povo de Deus, a gente não tomar um posicionamento de obediência, nesse tempo que é tempo do fim, e a gente se engajar no propósito de fazer a vontade de Deus, isso não é ameaça, mas é advertência, a gente vai sucumbir no abismo. Usando a figura de Jonas, eu não quero parar em barriga de peixe nenhum, para ficar pedindo misericórdia a Deus. O que você foi fazer lá no fundo? Só foi porque estava no caminho da desobediência. Se ele tivesse entrado no navio para Nínive, se fosse necessário, esse navio ia navegar tranquilamente. Quando nós andamos na vontade de Deus, em todas as áreas da nossa vida, as coisas funcionam. Eu tinha uma professora no seminário que eu gostava, ela dizia assim: as coisas correm no óleo, deslizam. Eu acreditei nisso desde o início do meu treinamento pastoral. As coisas de Deus correm no óleo. Quando as coisas estão travando, quando as coisas estão dando tudo errado, é porque a gente já encontrou o caminho da desobediência. Jonas é testemunha disso. E no dia que ele saiu da barriga do peixe, que o peixe vomitou ele na praia, Deus disse para ele: Jonas, dispõe-te. Repetiu tudo de novo. Podia ter evitado tudo aquilo. Quanto tempo a gente perde no caminho da distração? Quanto tempo a gente perde na vida por causa da desobediência? A gente fica fingindo que não está ouvindo a Deus, porque Deus fala. Então a gente precisa abrir mão disso tudo e correr para o lugar de segurança que é a presença de Deus. Seja assim: não, mas o Senhor me deu uma rota nova, Ele não vai me dar essa rota já toda definida, eu não sei onde eu vou chegar, como é que eu vou para lá? Vou dar um exemplo e gostaria que você abrisse, já estou terminando, em Jeremias no capítulo 32. Para a gente abraçar os pés desse Deus e dizer: Senhor, eu vou aonde o Senhor me levar. Eu vou fazer aquilo que o Senhor quiser. Jonas tinha uma expectativa errada, ele queria que Deus destruísse Nínive. E ele queria que Deus mudasse de ideia. Você sabia que tem crente querendo mudar a ideia de Deus? Diga aí, cadê os irmãos que dizem assim: misericórdia. Não, Ave Maria não, deixa no misericórdia. misericórdia. Eu não quero e não posso mudar aquilo que é propósito de Deus. Jonas queria isso, Jonas queria convencer a Deus, com a rebeldia dele, que Deus estava errado. E Deus só falando para ele: meu filho, compaixão, compaixão, eu amo esse povo, não quero destruir, eu quero salvar. Deus sempre, sempre caminha nesse propósito de salvação. Por que que muita gente não quer seguir o Senhor? Porque tem que obedecer. Não adianta você ficar na igreja com o propósito de estar na igreja, mas você não querer obedecer a Deus segundo a sua palavra. E Deus tem coisas maravilhosas para nos dar. Vou usar agora o exemplo do povo de Israel, que é o outro povo, que anda em paralelo conosco e que Deus trata. O povo de Israel do Antigo Testamento, quando tudo deu errado para aquele povo, Deus vira para Jeremias. Esse capítulo é muito engraçado, inclusive, de ler, o capítulo 32. Deus vira para Jeremias e diz: olha, tem um camarada que vai bater aí na porta, verso 7, o nome dele é Ananel, ele virá a ti e ele está fazendo uma oferta imobiliária, está vendendo um terreno. E você vai comprar. Aí Jeremias não entendeu nada, porque Israel, a cidade de Jerusalém estava cercada de inimigos, eles estavam debaixo de destruição e de uma profecia que dizia que ia destruir tudo. E já estava começando, a cidade estava sitiada, eles estavam cercados, tudo destruído e a cidade seria destruída também a fogo. Comprar terreno? Como é que eu vou comprando terreno na hora que a coisa está totalmente desvalorizada, debaixo de total destruição? Deus disse para ele: Jeremias, você vai comprar um terreno, porque eu vou trazer esse povo de volta. E quando esse povo estiver de volta aqui, a valorização imobiliária vai ser um negócio fantástico, você vai se dar bem, mas você pela fé vai comprar o terreno. Se Deus estivesse falando assim, né? Pela fé. Jeremias, obediente, fez isso. Aí ele questionou o Senhor, no verso 16. Ele pediu esclarecimentos a Deus. Ele conversava muito com Deus. E no verso 27, Deus diz para ele: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Tem coisa alguma que eu não possa fazer? Mesmo com toda a destruição, eu restauro tudo. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que a IBVA há 25 anos precisa seguir. Esse é o Deus que tem coisas fantásticas para nos mostrar. E por onde é que ele vai? Vamos ver lá no verso 38. Ele diz assim: quando ele declara a sua fidelidade, o seu amor ao seu povo, e você pode tomar esse modelo para a igreja, e eu confio que Deus nos vê assim, nos trata assim. Verso 38: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho. Deus não nos deixa perdidos. Para que me temam todos os dias, para seu bem, e bem de quem? Seus filhos. Obediência a Deus, temor a Deus, reflete na nossa descendência. Você quer abençoar? Não tenha medo de ter filhos, faça como Francis e Alan, 5 filhos, sabe por quê? Porque Deus vai abençoar todos eles, por tabela, se você for uma pessoa temente a Deus. Cristão não precisa ter medo de botar filho no mundo, porque tem um Deus que cuida da sua família. Ah, mas o mundo está tão perdido, mas o meu Deus é poderoso para guardar meus filhos. E ele diz assim: farei com eles, verso 40, aliança eterna. Nós vamos para o céu, tenho certeza. Segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Olha aqui que Deus está dizendo: não vou deixar de fazer o bem, porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem, plantá-los-ei firmemente nesta terra, e de todo o meu coração, e de toda a minha alma. Você sabia que Deus tem coração e tem alma? E Ele está empenhando coração e alma em fazer o bem para o seu povo. Então por que que eu não vou? Chega de ter medo e achar que alguma coisa vai dar errada. O meu Deus está na frente. Ele é o Senhor dos Exércitos. Pode vir, banda, para a gente cantar e exaltar esse rei, encerrando essa festa que não vai acabar. Domingo nós vamos ter o documentário no culto da manhã, e a gente vai continuar celebrando esse Deus. Para onde você vai? Quais são os caminhos que Deus está descortinando diante de você? Já tem desafios? Se não tem, pergunte para Deus: Senhor, eu estou me formando, para onde é que eu vou? O que que eu vou fazer? O que que eu vou assumir nessa igreja? Na vigília eu perguntei aqui, ó, não tinha ninguém para tocar o teclado. Eu disse: uma igreja de 25 anos não pode mais ter ausência de um músico no instrumento. Até pela quantidade de gente que a gente tem, mas sabe por quê? Tem pessoas que não estão entendendo que tem um papel na igreja. Cadê as pessoas da sua área profissional que precisam ouvir o evangelho, e você é a pessoa que Deus escolheu para alcançar aqueles profissionais da sua área? Cadê o pessoal que trabalha com tecnologia? Cadê o pessoal que é profissional liberal? Cadê o pessoal do comércio? O que que você está fazendo para mover as águas no setor que você trabalha, que você atua? Estou falando de trabalho. Mas cadê os movimentos das faculdades? Cadê os movimentos dos colégios? A gente precisa dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eu ia passar aqui o filme e não deu tempo para a gente colocar, do pastor Tim Keller. Tim Keller é pastor americano, acabou de se aposentar na igreja presbiteriana de Nova York, uma das igrejas tremendas que Deus usou nessas últimas décadas, e continua usando. Mas ele se aposentou, e alguém perguntou para ele: o que que vem pela frente? Ele disse: Deus está levantando a igreja na América Latina para liderar um movimento de crescimento do reino, de expansão do reino na terra. Nós do ocidente, ele colocando, né, a América separada, dizendo assim: nós já fizemos a nossa parte, agora Deus escolheu a América Latina, Deus escolheu os brasileiros para abrirem portas, plantar igrejas, para ir em muitos lugares, para fazer aquilo que o Senhor tem chamado. Somos nós, Ele está falando da gente, eu e você. Você, pastor, mas eu não estava pensando em ir para outros lugares. Eu falei aqui, a igreja francesa está precisando de pastores, tem igreja lá que tem gente reunida e não tem um pastor na frente. Na Espanha, um pastor de 70 anos cuidando de duas igrejas, porque não tem ninguém para dividir o ministério. Quem é que vai para a Ásia, onde a maior parte da população do mundo está? Não está aqui, está lá. 2/3 da população do mundo está na Ásia. O que nós estamos fazendo aqui? Liga para Alan urgente, diz: Alan, arruma um espaço aí que eu estou indo, porque a gente precisa ir. Eu recebi um pedido mês passado do Canadá, dizendo: por favor, me consiga pastores brasileiros, porque as igrejas canadenses estão precisando. Pastor Jean está lá nos Estados Unidos. Falei do Edson Hefner, que está no Chile. Estão dizendo: precisamos abrir igreja, está na hora da gente sair. Vamos ficar de pé e vamos dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Eu não sei como é que você poderia se manifestar. O melhor presente que a gente daria para Deus nesse dia de aniversário é dizer: Senhor, eu estou pronto para encontrar as grandes obras do Senhor, aonde o Senhor nos levar. Esse barco possa viajar e viajar muito para novos mares, para alcançar os objetivos do Senhor. Eis-me aqui. Levante suas mãos se você se identifica com isso. Se você vai ficar nessa igreja só para frequentar uma igreja, você vai ter muita dificuldade de ficar aqui, porque o chamado de Deus é para se movimentar. é para agir, é para se mover. Olhe para alguém aí perto de você, tente comunicar isso de algum jeito, diga: o Senhor quer você na frente, linha de frente. Acabou a brincadeira, tempo de plantar, de fazer. Pense nos seus filhos, ore agora por eles, quem sabe através deles.